Mais pessoas vivendo nas cidades, mais carros nas ruas, congestionamentos e pouca eficiência. É certo que a infraestrutura das cidades precisa ser repensada com foco em proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas. Porém, também é certo que as soluções tecnológicas são parte primordial do processo. Garantem agilidade, inteligência e um melhor funcionamento das cidades. Mas quais mudanças já estão acontecendo agora? É sobre isso o bate-papo que você escuta agora, no quarto e último episódio dessa terceira temporada de WTWcast.
Olá, ouvintes da Welcome Tomorrow! Estamos começando mais um WTWcast, o podcast oficial da WTW. Dessa vez, uma temporada para falar sobre o futuro das cidades. E nesse quarto episódio, nós vamos discutir: será que as cidades precisam de mais tecnologia ou de mais infraestrutura? E claro, eu não estou sozinho, o Flávio está aqui comigo e a gente também tem muitos convidados especiais, né, Flávio?
Muitos convidados especiais, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que você está ouvindo aí o nosso podcast. Karina, muito bom, mais um podcast, é o quarto dessa temporada, eu já estou virando um smart city, ou um smarter cities, um cara inteligente sobre cidades, o quanto que nós estamos aprendendo aí nessas discussões.
Né, Flávio? Podia valer um certificado pelo menos, aqui no final.
Pelo menos um nano degree, eu já deveria ter um mini certificado aí sobre o tanto que a gente está aprendendo. E hoje, dois amigos aqui, ilustres, pessoas que são completamente envolvidas nessa discussão das cidades inteligentes. Aliás, muito bom, parabéns para o nosso time de curadoria, que está sempre escolhendo os melhores nomes para estar aqui com a gente nessas discussões. E eu já quero apresentá-los, né? E quando a pessoa tem um currículo muito grande, viu, cara? Porque ele faz muita coisa. Eu já vou começar aqui, ó, Danilo Conte, diretor-geral da HPB Participações SA, uma holding que está empreendendo o bairro privado Cidade das Águas e presidente do conselho da Join Valley. Muito bem-vindo, Danilo. Obrigado pela sua participação, viu?
Legal, Flávio. É um prazer imenso, sabe? Já tinha dito aqui nos bastidores que sou um fanzaço teu, tuas palestras deixam saudades por onde tu passa e espero que a gente possa contribuir à altura, porque o ex-prefeito Silvio Barros é um nome de peso, sabe? A responsabilidade para o meu lado é muito grande.
E ele já deu a deixa aí, já fez um spoiler, hein? Nem apresentei, o Danilo já entregou nosso outro convidado, e é o querido Silvio Barros, consultor, mentor, palestrante nas áreas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento setorial, sustentabilidade, gestão pública, mais um monte de coisa que ele não colocou aqui, que eu tenho certeza que ele é, e ele ainda foi prefeito de Maringá por duas gestões. Seja muito bem-vindo, Silvio.
Eu agradeço muito o privilégio, a oportunidade de estar aqui com vocês. Está participando de mais essa iniciativa muito inteligente, very smart, do Welcome Tomorrow, envolvendo as pessoas numa discussão que não é muito comum, mas que vai ser cada vez mais importante, mais essencial na vida da gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
E o Silvio é uma grande referência, cara, porque ele foi, além de ter sido um agente público, né, que foi muito bem avaliado na sua administração, pelos seus dois mandatos que ele teve na Prefeitura de Maringá, mas ele escolheu um outro caminho, que é integrar o poder público com a iniciativa privada, ser essa ponte de desenvolvimento nas cidades, e hoje ele tem dado consultoria para vários municípios. E é muito legal porque faz parte da construção dos temas que a gente tem feito até aqui, de como que a gente pode, de forma colaborativa, construir cidades, de fato, mais inteligentes. E aí eu já vou começar a abrir a pergunta aqui, que é a pergunta do podcast de hoje. Será que a gente precisa de mais tecnologia ou mais infraestrutura? Começando com você, Silvio, responde para a gente já.
Eu acho que a gente precisa das duas coisas. O conceito de cidades inteligentes, as cidades do futuro, vão exigir infraestrutura, só que é uma infraestrutura um pouco diferente. Normalmente, a gente considera a infraestrutura de uma cidade a rede de energia, de água, de esgoto, o sistema viário da cidade. Mas, hoje em dia, a infraestrutura de conectividade ela é tão importante quanto as demais. Inclusive, tem pessoas que não moram em determinados lugares se não tiver banda larga do jeito que ele quer. Empresas que não se instalam em determinadas cidades se não tiver segurança de conectividade. Então, a conectividade passa a fazer parte de uma infraestrutura absolutamente essencial, indispensável para cidades inteligentes, para cidades do futuro. E tecnologia vem junto, a gente só precisa dessa infraestrutura de conectividade por causa da tecnologia. Então, eu diria que as duas coisas são absolutamente necessárias e indissociáveis.
E quando a gente fala de tecnologia, também, pelo menos para mim, remete um pouco a essa coisa da conectividade. E acho que tem também, e aí o Danilo podia comentar um pouco sobre isso, a gente está falando de uma infraestrutura hoje, talvez, que traga um novo olhar sobre a maneira de interagir com a cidade, sabe? É, por exemplo, tem um espaço aqui do meu lado, que é um de onde eu moro em Londrina, para quem não sabe, e é um terreno que está abandonado, abandonado mesmo, assim, uma vez por ano a prefeitura vai lá e faz uma limpeza, e eu descobri, sei lá, uns 3 anos atrás, que esse terreno que é abandonado, ele é uma praça pública no projeto. Só que ele não virou uma praça, ele é um terreno que está abandonado aqui. Quando eu penso em infraestrutura, eu penso em uma melhor otimização da cidade, desses espaços, um melhor aproveitamento, um desenvolvimento de parcerias e tal. Aí eu fico pensando, será que seria mais importante para o meu bairro a prefeitura construir uma infraestrutura que receba melhor os moradores, dê uma qualidade de vida melhor para eles, ou colocar um 4G para a gente andar na rua conectado, né? Qual que é a sua opinião, Danilo?
É uma boa reflexão, sabe? Eu sou favorável, Flávio, sempre que possível, a iniciativa privada oportunizar infraestrutura para estimular pontos de encontro. Então, eu votaria nessa tua pergunta objetiva em construir uma praça a disponibilizar internet 4G, uma vez que, no meu entendimento, essa conectividade ela pode vir a ser uma responsabilidade da iniciativa privada, pode entregar isso, né? Aqui em Joinville, Flávio, a gente sempre teve um desafio muito grande, que era a ausência de recurso, de dinheiro para investimento em infraestrutura. Sempre foi um exercício de escolha, né? Você tem lá o percentual dedicado à saúde e à educação, você paga a folha de pagamento dos servidores públicos, né, dos médicos, professores, servidores de maneira geral, e o que sobrava para o prefeito poder melhorar a infraestrutura urbana era um percentual muito pequeno. Então, é um exercício de escolha, o cobertor é curto, né? Se você focar em saúde e educação, falta espaços de lazer, infraestrutura para mobilidade. Se você focar em tapar buraco na rua, vai faltar na outra ponta. Então, a minha preferência aqui em Joinville sempre foi em tentar encontrar fontes de recurso que a gente pudesse desenvolver para que houvesse maior atenção a essa infraestrutura, porque eu concordo bastante com o Silvio de Barro, sabe? São indissociáveis, né? Eu acho que... quando eu falo infraestrutura, eu não estou falando de viaduto, coisa para focar no automóvel, estou falando de infraestrutura básica. O Brasil é muito carente de infraestrutura, né? Então, para a gente entregar a qualidade de vida que se espera, para que as pessoas possam ter uma mobilidade aceitável, como, por exemplo, dar uma segurança de uma ciclovia, vai, para que as pessoas possam trafegar sem se sentir ameaçadas de morrerem o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que a gente poderia também organizar uma massa de dados que pudesse permitir que o gestor público tomasse decisões melhores, né? Se eu investiria um recurso em infraestrutura para abrir uma nova via ou para melhorar uma via existente, né? Essas decisões hoje são pautadas com poucas informações, quase que na axiologia, né? Ou no peso político de determinados vereadores, enfim. Não há uma inteligência, uma decisão técnica pautada em números, decidida de forma científica, que eu acho que a tecnologia poderia ajudar bastante o gestor público a melhorar essas decisões e entregar investimento em infraestrutura que tivesse um retorno sobre esse investimento de maneira melhor do que a gente tem visto hoje em dia.
Posso dar um pitaco aqui, Flávio?
Claro, Silvio.
É o seguinte, a sua pergunta ela é um pouco inquietante, né? Eu diria assim, pela colocação que o Danilo fez, e isso é mais ou menos o que está acontecendo em todos os lugares, a conectividade é um tipo de infraestrutura que até agora foi provido pelo setor privado. Quem coloca fibra ótica não é o poder público. É o setor privado que instala isso e vende essa conectividade e com isso viabiliza o investimento. O que aconteceu com a pandemia? Muitos jovens de escolas públicas, de regiões pobres das cidades, não tiveram mais condição de ir para a escola e tinham que receber o conteúdo pedagógico pela internet. Mas eles moravam em bairros que não tinha nada de conectividade, zero. Por que zero? Porque é uma classe baixa, pessoas de baixa renda, e o setor privado não tem interesse de botar a fibra ótica lá porque não tem para quem vender. Então, o que que aconteceu? Essas pessoas ficaram excluídas de um direito constitucional deles, que é a educação. É direito deles. E o poder público não conseguiu entregar o conteúdo pedagógico porque faltou um pedaço da infraestrutura que estava exclusivamente na mão do setor privado. Isso quer dizer que nós não podemos permitir que isso continue dessa forma. O poder público terá que assumir uma responsabilidade com a infraestrutura de conectividade nos lugares onde não há viabilidade econômica para que o setor privado coloque. Então, ou o setor público paga a conta para o setor privado colocar, ou ele vai lá e coloca. O que não pode é você excluir uma camada da sociedade de um direito intrínseco dele por falta de conectividade. Então, nesse sentido, a infraestrutura de conectividade terá que ser vista com outro olhar. Não vai dar para ser como sempre foi. Daqui para frente vai ter que ser diferente. E com relação à sua praça, ao seu espaço público aí, eu diria que o que está acontecendo hoje, e muitos bairros novos, esses bairros inteligentes que estão surgindo, inclusive Cidade das Águas é uma referência desse tipo, esses bairros estão implementando um conceito que a gente chama de placemaking. O placemaking está se tornando cada vez mais presente na nossa vida aqui no Brasil, já é uma coisa que acontece há muito tempo, mas isso significa criar lugares que focam na transformação do espaço público em espaço de conexão das pessoas. Ou seja, a praça, o parque público, deixa de ser um espaço contemplativo para ser um espaço interativo. E o conceito de placemaking vai se incorporando cada vez mais aos projetos de novos bairros inteligentes, esses novos empreendimentos. A gente está trabalhando muito com isso aqui em Maringá, nossa empresa está trabalhando com isso também, e em outros lugares, não só em Maringá, mas implementando esse conceito. E isso vai cada vez mais fazer parte do processo. O poder público poderá e deverá fazer parcerias com o setor privado para que a interatividade, as coisas que a gente vai fazer dentro desses espaços, sejam assumidos não pela prefeitura, mas pela própria comunidade, pela própria coletividade. Aí entra o conceito de urbanismo tático, de urbanismo colaborativo, tem uma série de nomes aí que se dá a esse processo, mas isso vai se tornar cada vez mais uma realidade presente. Então, eu tenho certeza que espaços que o poder público deveria ter transformado em áreas de uso público, agora talvez comecem a acontecer na parceria com o setor privado e a sociedade.
É maravilhoso esse conceito, né? Essa ideia de você... Porque eu acho que sempre foi muito isolado, né? Eu acho que você deve ter vivido essa solidão do agente público, né? Porque você estava lá repleto de burocracias, cheio de boas iniciativas para promover, mas ao mesmo tempo muito preso nas amarras do Estado, da máquina pública. E quando você traz um pouco o envolvimento da sociedade na construção desse ambiente, quando você traz a iniciativa privada, você consegue dar mais celeridade e ao mesmo tempo você dá mais legitimidade para essas ações, porque são ações que são construídas a várias mãos, né? Não é o poder público decidindo o que fazer com aquele espaço, mas é algo construído de forma coletiva, né? Essa ideia, apesar dela já não ser só uma ideia, de já ter vários cases, né? Acho que você teria muitos para contar aqui para a gente, é maravilhosa a ideia. Agora a gente precisava exponencializar mais ela, né? Ter mais agentes públicos que se comprometam com essa visão e que consigam trazer de forma mais participativa a sociedade como um todo, a iniciativa privada, para a gente construir esses desenhos. E eu acho que você deve ter muitos cases em relação a isso. Aliás, o próprio Danilo é um grande case disso, porque quando eu estive lá em Joinville, acho que em 2019, fiz uma palestra, aliás, eu conheci os projetos de Joinville, e eu acho que você também deve conhecer, é um case extraordinário que a prefeitura fez lá aí nos últimos anos. O Danilo foi um dos responsáveis da implantação de um case, que é a parceria com o Waze. Você vê a parceria com o Waze que eles fizeram lá, uma parceria que envolve a iniciativa privada, porque você colocou uma tecnologia fomentando informações para ajudar eles na tomada de decisão, mas ao mesmo tempo era o papel da sociedade, né, Danilo? Porque as informações que vocês pegavam do Waze era a informação da população se locomovendo para tomar decisões em relação ao fluxo, ao trânsito, ao tráfego. Fala um pouquinho mais como é que foi essa parceria com o Waze lá, Danilo.
A gente, o Waze tinha uma forma de se conectar com as cidades que no início chamava o Waze Connect Citizens. E isso, ele disponibilizava de maneira gratuita todos os dados que ele monitorava a respeito do trânsito do polígono, né, que representava a cidade a qual a gente diria, que é a cidade de Joinville. O que a gente fez foi receber esses dados, era a cada segundo ele mandava todas as informações, número de carros, tamanho de fila, tempo médio de deslocamento, quais eram as vias com maior fluxo de trânsito e tal. A gente reuniu isso num banco de dados, fez uma espécie de um big data voltado à gestão da mobilidade. Com base nesses números, nós calibrávamos um simulador. Então, esse simulador, que daí era uma segunda tecnologia, chama-se Sumo, que é um software desenvolvido pelo Departamento de Trânsito de Berlim. A nossa Universidade Federal de Santa Catarina usava esse software para ensinar os alunos de engenharia de mobilidade. Então, os professores da UFSC capacitaram a nossa equipe para fazer uso do Sumo. Esse Sumo tinha um simulador calibrado em tempo real com os dados do Waze. E em cima desse simulador, nós desenhávamos o fluxo da via para que melhorasse o comportamento de trânsito, né? Então, eram avaliados 4, 5, 6 cenários possíveis. Então, eu poderia tirar semáforo, colocar semáforo, botar rotatória, simular binário, construção de pontes e até viaduto, se fosse o caso, mas viaduto nunca foi uma opção por conta do investimento ser muito alto, né? Esses cenários eram comparados, ou seja, a gente conseguia medir o ganho de tempo de deslocamento que cada cenário podia oferecer, e para a tomada de decisão a gente estabeleceu alguns indicadores. Então, o tempo de deslocamento, o retorno sobre o investimento e a redução de CO2, né? Então, eu conseguia dizer com a simulação o quanto que eu ia fazer de investimento e, comparando o tempo de redução, o índice de produtividade. Então, ou seja, se as pessoas ganharam 9 minutos de manhã e à tarde, o quanto isso representava, né? Uma vez que a média do salário mínimo, a média de remuneração de Joinville é de 3 salários mínimos. Então, eu conseguia fazer um cálculo ali para ter algum cheiro de retorno sobre o investimento que se fazia. E isso ajudava a gente em dois aspectos, né? Primeiro, a tomar decisões melhores, ou seja, errar menos, né? Porque o simulador fazia a vez dos erros. Eu tinha uma ferramenta que conseguia ilustrar a alteração de trânsito que nós pretendíamos fazer para poder defender isso perante a comunidade, em audiências públicas, reuniões de associação de moradores, né? E eu tinha uma forma mais científica para tomada de decisão. E numa esfera mais macro, mais planejamento estratégico, a gente ajudava o prefeito a priorizar os investimentos em mobilidade, uma vez que eu tinha o simulador na cidade inteira calibrada em tempo real com os dados do Waze, né? Então, aqui a gente usou um combo de tecnologias, vai, Flávio. A gente usou as informações compartilhadas do Waze, criamos um Big Data, fizemos simulações e nos últimos momentos, né, antes de eu sair do governo, nós estávamos avançando no uso de radares eletrônicos, IoT, para poder fazer contagem do fluxo e calibrar melhor as ferramentas de simulação e o Open Data. Então, é uma forma de usar a tecnologia para melhorar a tomada de decisão. Talvez seja, quando a gente fala de ecossistemas de inovação, né, essa inovação interna de organização dos dados para tomada de decisão, talvez seja o primeiro movimento que se faz em direção a inovações abertas, inovações mais complexas. Então, a gente optou em começar por aí, foi um grande case. O Waze nos levou o mundo afora. A gente foi para a cidade do México, Stuttgart, Londres, Japão, né, em Yokohama. A gente viajou aí por quase 10 oportunidades contando um pouco dessa história para estimular outras cidades a fazerem aquilo que a gente estava fazendo aqui também.
E o interessante, cara, que se eu olhar assim, tecnicamente, a proposta do desenho construído por eles é simples, né? Era muito mais da boa vontade de uma cidade de topar o desafio, fazer essa integração e a partir disso se desenvolver a ideia. E que aí que é a grande questão, né?
A gestão pública ela é muito cruel, né? Porque A gente teve que fazer isso com a ajuda do João Vale, né, que hoje eu sou presidente do conselho, que nos doou a infraestrutura de servidores que pudesse fazer o Big Data acontecer, que tem um volume de dados que você armazena ali a cada segundo que é enorme, né? Porque na gestão pública nós não conseguimos fazer a licitação para contratação de um servidor em nuvem. Então, há uma série de limitações em torno da 6766 que limita muito o uso de tecnologia e a expansão da inovação dentro da gestão pública. Né? Para governos mais conservadores, que era o nosso caso, comprar tecnologia desse nível era sempre muito complicado. Né? Tanto é que nós não conseguimos deixar isso como herança para o governo que nos sucedeu. Né? Ainda depende de doações para que essa tecnologia possa rodar. Então, o problema do uso de tecnologia na gestão pública é mais profundo do que possa imaginar.
Aí que entra a governança colaborativa, exatamente nesse sentido. É a sociedade e a prefeitura trabalhando juntas para melhorar a condição e a qualidade de vida da cidade, independente do partido, da ideologia ou de quem esteja no governo. É a disposição da cooperação e do trabalho conjunto. É um bom exemplo esse de cooperação que teve lá em Joinville. E uma coisa importante que o Danilo colocou é muito importante. O prefeito, eu digo isso porque eu fui prefeito 8 anos e eu sei como é que é. O prefeito toma decisão o dia todo, todo dia. E as decisões que chegam na mesa do prefeito são as mais difíceis, porque as fáceis a equipe dele já tomou. Ela já resolveu. Então, quando chega na mesa do prefeito é porque ninguém se arriscou a tomar uma decisão e aí o negócio
é abacaxi. Chegou na mesa do prefeito e abacaxi para descascar.
Exatamente. Então, a realidade dos fatos é a seguinte, toda decisão depende de informação. Quanto melhor a informação, quanto mais oportuna e momentânea for a informação e quanto maior credibilidade ela tiver, melhor será a decisão. Decisão que o prefeito toma para que a cidade tenha decisões certas.
Ô Silvio, deixa eu fazer uma pergunta muito difícil. Qual a cidade melhor para morar, Londrina ou Maringá?
Não, eu não posso responder isso. Quem responde isso são os dados da Metroplan, que faz o ranqueamento das melhores cidades do Brasil. Já há 5 anos que eles fazem isso, publicam na revista Exame, e a revista Exame publicou que esse ano, pela terceira vez, Maringá é a melhor cidade do Brasil para se morar. Mas não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Isso é resultado de indicadores. Isso está na revista Exame, não é o Silvio Barros que está fazendo esse comentário.
Estou brincando. E Joinville, está na frente ou está atrás?
Joinville tem um problema nesses indicadores. Joinville é uma cidade maravilhosa de morar, Flávio. A gente tem níveis de segurança altíssimo. A nossa educação é exemplar. Puta, nós temos espaço maker na escola pública. A nossa infraestrutura de saúde melhorou muito nos últimos anos, mas muito mesmo. Inclusive, na minha modesta avaliação, o SUS tem feito um trabalho melhor do que a iniciativa privada no combate à pandemia, no ritmo de vacinação, no retorno sobre os exames. A gente tem uma situação muito bacana aqui. O que faz a gente não saltar índices melhores é a ausência de saneamento básico. Santa Catarina, de maneira geral, sempre foi negligente com saneamento básico, né? As cidades catarinenses têm índices baixos. Isso tem mudado nos últimos anos, mas historicamente tem baixo porque a gente optou por um modelo chamado fossa-filtro e deixou o saneamento básico para fazer mais tarde. Então, a gente tem 30% do nosso território com esgoto coletado e tratado. É um percentual muito baixo para uma cidade que quer ter índices altos de qualidade de vida, né? Mas fora isso, é um orgulho falar. A gente é a terceira maior economia do sul do Brasil. Nós somos a maior cidade catarinense. E do ponto de vista econômico, nós somos bastante à frente de Florianópolis, né? Talvez é o único estado em que a capital não seja economicamente e populacionalmente maior em seu estado, né? Joinville supera Florianópolis. Então, eu acho que pelo quinto ano seguido, nós estamos liderando o ranking de cidade que mais empregou no Brasil, né? A gente está em pleno emprego, com uma ausência de mão de obra enorme. Então, pelo que a gente lê das notícias e acompanha de cidades, especialmente do sudeste para cima, a gente vive aqui em céu de brigadeiro.
Cara, e você vê que a gente está aqui, que o ouvinte está espalhado do Brasil inteiro, né? Ouvindo a gente aí do Nordeste, Norte, está todo lugar ouvindo esse nosso podcast. E a gente tem indicadores aí que boas partes do Brasil aí ouvem a gente. Eles não sabem a rivalidade que tem aqui, não, hein? Londrina, Maringá e Joinville aqui, ó. Isso aqui dá uma rivalidade boa, viu? Londrina brigando para ser a terceira maior cidade do Sul, e Joinville ganha. Aí agora o Silvio vazando que Londrina tá ficando para trás, cara. O que que a gente faz, cara?
Não, a gente tem que correr atrás, né, Flávio? Pelo amor de Deus.
Não, Londrina não tá ficando para trás, não. Vamos corrigir isso. Londrina estava muito atrás, está ganhando posições rapidamente. Melhorando. Nos últimos anos, vocês estão melhorando muito. É visível. A melhoria da cidade. Então, mas teve muito mal. Infelizmente, Londrina teve o azar de passar por algumas situações muito complicadas e isso atrasou o desenvolvimento. Mas tá melhorando bastante.
Na política, Londrina estava parecendo o Rio de Janeiro nos últimos anos, aí, né? Impressionante, né? O cara entrava na prefeitura aqui, ou ele era impeachment, ou ele ia ser preso, era uma confusão danada. As últimas, agora, a gente tem passado para um período mais tranquilo, realmente, a gente tem uma gestão mais tranquila, pelo menos, né? A gente tem visto os indicadores melhorando. É muito desafiador, né, Silvio? Eu fico imaginando essa proposta. Eu falei um pouco da solidão do político, né? Quando a gente fica nesses dilemas, quer discutir agora fora da política, é muito mais simples, né? A gente olhar para os problemas, as possíveis soluções que podem ser desenvolvidas para a cidade, se é infraestrutura, se é tecnologia. Mas eu fico imaginando um pouco o que eu te falei no começo aqui, da solidão do agente público, né? É muito solitário, né? Por mais que pareça que você está cercado de muita gente, que você tem muito apoio, são seus secretários e que a população, boa parte dela te apoia porque te elegeu ali de forma legítima, mas tem uma solidão ali do agente público, né?
De fato, o poder é solitário e a responsabilidade é muito grande. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente precisa sempre considerar é que o gestor público, ele é um servidor, acima de tudo. Então, ele está lá para atender as necessidades e os interesses daqueles que precisam. E a verdade é que nem todo mundo precisa do poder público de igual maneira. Tem pessoas que não precisam do poder público para a escola do filho, nem para atendimento médico, eles têm plano de saúde, eles se viram sozinhos. E tem outros que dependem do poder público para tudo. Então, o gestor, ele precisa olhar para a cidade com esse nível de separação. Alguns precisam mais e esses merecem, e você precisa dar mais atenção. E outros precisam menos, precisam de coisas diferentes. Mas uma situação assim, muito ampla que carece da atenção e da dedicação do gestor. Talvez por isso seja um pouco solitário. Ninguém conhece a cidade melhor do que o prefeito. Ninguém. Não existe nenhum cidadão que conheça a cidade melhor do que o prefeito. Porque todos os problemas de todas as áreas, de todos os bairros, chegam nele de alguma forma. Ninguém tem tudo. O secretário de saúde sabe tudo sobre saúde. Mas o prefeito tem que saber sobre saúde, sobre educação, sobre esporte, sobre infraestrutura urbana, sobre planejamento, sobre tudo. Então, de fato, uma posição um pouco complexa e solitária, mas muito gratificante. Quando a gente consegue entregar para a população uma cidade melhor do que a gente recebeu, é muito gratificante.
Ô, cara, estão fazendo uma infraestrutura aí do seu lado, né? Por isso que você está falando um pouco para não vazar o som. Já tem uma obra de infraestrutura acontecendo aí do seu lado. Aí a resposta aí da sua redondeza, entre tecnologia e infraestrutura, a infraestrutura está prevalecendo aí, né?
Pois é, hoje meu vizinho resolveu dar uns passos à frente aí na infraestrutura.
Tá, deixa uma pergunta para o Danilo aqui. Eu sei que você separou vários temas legais aí. Faz uma pergunta para o Danilo, por favor.
Eu acho que na fala, quando o Danilo falou um pouco sobre esse case, né, que eles desenvolveram lá em Joinville, acho que dois pontos principais é a questão de tempo e qualidade de vida, né, que são dois pontos que a gente discute muito aqui na Welcome Tomorrow de forma ampla, tanto do ponto de vista da mobilidade, quanto do trabalho, quanto do ponto de vista das cidades. E, Danilo, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente o que é esse projeto da Cidade das Águas. Acho que o Silvio falou um pouco, você também, mas acho que seria legal para o público entender melhor o que é que vocês estão construindo lá e como todos esses conceitos de cidades inteligentes hoje estão aplicados, serão aplicados efetivamente nesse projeto.
Oi, Karina. Bom, O Cidade das Águas, ele é um bairro, a gente está chamando de bairro-cidade, vai. E o nome Cidade, né, das Águas, ela vem para remeter que nesse empreendimento imobiliário você vai ter a distância de uma caminhada, tudo o que você precisa para as atividades essenciais da semana. Você vai poder morar, trabalhar, estudar, se divertir, andando. A nossa intenção é que as pessoas só usem o automóvel para visitar um parente distante, ir para a praia, mas que para aquilo que ele precise para o seu dia a dia, ele tenha ali à disposição da caminhada. Então vai ter colégio para alunos do 0 ao 9º ano, coworkings para as pessoas poderem trabalhar. E o térreo das edificações que formam as ruas, ele é formado por um shopping a céu aberto. São 32 mil metros quadrados de área bruta locável, né? Esse conceito, esse novo urbanismo, né, que foca em espaços públicos atraentes e de qualidade para estimular, para que as pessoas tenham o prazer de caminhar na rua, para que as pessoas tenham o prazer de permanecer na praça, de fazer bom uso dos parques, isso seja estimulado como uma cultura dentro dessa comunidade, né? O bairro é um investimento privado, né, feito pela Pedra Branca, que já desenvolveu isso há 20 anos ali na região da Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça, e da família Hansen, que são os acionistas do Grupo Tigre. Essa área, inclusive, era onde ficava a Recreativa e a fábrica da Tigre. É um terreno de 250 mil metros quadrados. Nós estamos a 2 quilômetros do centro, então é uma área já super urbanizada, com toda a infraestrutura disponível, em processo de verticalização, no melhor metro quadrado de Joinville. Então, só o ato, né, de se entregar uma densidade equilibrada já é um ato de sustentabilidade por si só, porque hoje a ocupação que se tem aqui é uma espécie de um vazio urbano, né? Então, a gente vai fazer um uso mais responsável da infraestrutura pública que tem disponível aqui no nosso, no nosso endereço. Mas, apesar de ser um investimento privado, e ter, do ponto de vista jurídico, o formato de condomínio, as ruas serão de uso público, né? Serão servidões administrativas. Então, nós estamos falando de rua, praça e parque privados de uso público, né? Não vai ter muro, não vai ter guarita, as pessoas vão entrar e sair desse bairro como se entrasse e saísse de qualquer outro bairro de Joinville. Claro que eles vão perceber que é um pouco diferente, porque a zeladoria é feita pela gente, o paisagismo é mais bonito, o mobiliário urbano é mais sofisticado, né? E o que a gente pretende é mostrar para o mercado imobiliário que é possível fazer bons produtos imobiliários pensados nas pessoas, transformar Joinville numa referência do ponto de vista de urbanismo, porque a gente entende que o joinvilense merece um empreendimento que represente a grandeza da nossa cidade. Faz tempo que não acontece nada desse tipo aqui. E fazer isso na maior cidade catarinense pode estimular outros municípios do Brasil a fazerem esses movimentos de um urbanismo voltado às pessoas, né? Joinville, historicamente, optou, desde que o governo do estado decretou o Distrito Industrial na Zona Norte, em fazer a expansão do seu perímetro urbano de maneira desorganizada. E isso talvez seja um ponto que a gente não tratou aqui, mas talvez seja um dos grandes motivos também para a falta de mobilidade, né? Você força as pessoas a se deslocarem grandes distâncias para trabalhar e depois para voltar para casa. E aqui a gente vai fazer um urbanismo multiuso, né? Onde as pessoas vão poder fazer tudo a pé. É uma centralidade planejada, organizada, bonita, então. E esse movimento é um movimento recente, né? Quando Joinville decidiu se expandir, não pensou assim. Hoje a gente tem uma densidade em Joinville de 27 habitantes por hectare. Quando a ONU Habitat, que fala lá sobre cidades sustentáveis, diz que cidades sustentáveis precisam ter 250 habitantes por hectare para conseguir justificar o investimento em infraestrutura básica. A gente tem 27, ou seja, um pouco mais de 10% do que deveria ter. Então, essa baixa densidade que Joinville tem também é a resposta por uma série de carências de infraestrutura que a cidade possui, né? É muito caro viver assim. Então, a nossa densidade vai ser uma densidade equilibrada, que busca ser um exemplo. Então, o nosso desafio é fazer um dos melhores bairros para se morar na América Latina. A gente contratou os melhores arquitetos urbanistas, do mundo, né? A gente trouxe o Ian Gehl, do Cidade para Pessoas, trouxemos o Max, da Keystone, de Miami, e participaram na construção desse master plan e na arquitetura urbanista de urbanismo desse bairro, quase 70 profissionais de arquitetura do Brasil, de Santa Catarina e de Joinville, pensando junto, a gente chama de charrete, design thinking aplicado à arquitetura, no processo de cocriação, para pensar na melhor forma de ocupar esse endereço. Então, a gente está muito orgulhoso do trabalho que desenvolvemos até aqui, o paisagismo está pronto, a gente deve inaugurar isso em março do ano que vem, no aniversário de Joinville, como um presente para a cidade. E para finalizar, eu digo que 70% do nosso terreno vai ser dedicado para as pessoas se encontrarem no térreo. As edificações vão ocorrer só em 30% do espaço, né? Então é de verdade uma cidade voltada para as pessoas e para fazer bom uso do espaço urbano.
Já estou preparando minha mala aqui, já avisei minha esposa por mensagem enquanto você falava, que eu já vou mudar para esse bairro aí, então, ano que vem.
A gente tá... vai ser um prazer, viu, Flávio? Porque o desafio é trazer pessoas mente como vocês, assim, como o Silvio, como a Karina, como a Amanda, como você, viver nesse espaço para fazer aquele movimento que o Silvio tinha dito lá no início da fala dele, né? Que as pessoas possam se encontrar nesses espaços urbanos, gerar criatividade, inovação, fazer funcionar o Serendipity.
Muito bom. Ô Silvio, para fechar aqui nossa conversa, você que está rodando muito agora, né, depois que você começou com esse trabalho de auxiliar outros municípios como consultor, mentor, você tem um case desse papo que a gente está falando um pouco agora, que vale a pena ser compartilhado em relação a esse trabalho com a iniciativa privada, de desenvolvimento de novos projetos, trazendo a sociedade também para participar do projeto?
Tem sim, tem vários cases. Aliás, uma coisa importante que a gente deveria conectar a essa conversa do Danilo agora, para não ficar só focado no case Joinville, o que ele acabou de descrever, esse conceito dos bairros inteligentes, desse novo formato de urbanismo, e que é uma quebra de paradigma, é um processo diferente. Não é assim que as cidades estão sendo construídas. Então, esses bairros inteligentes que estão surgindo em várias cidades, inclusive aqui em Maringá também tem um empreendimento chamado Eurogarden, 400 mil metros quadrados, com o mesmo conceito que está sendo colocado aí, várias cidades têm isso. O grande X da questão é o seguinte: uma cidade, de repente, ganha um presente como esse. Joinville está ganhando aí a Cidade das Águas, Guarapuava ganhou a Cidade dos Lagos, Maringá está ganhando o Eurogarden, Porto Alegre está ganhando, Pelotas também, enfim, várias cidades estão ganhando um presente. Mas esse presente é um novo modelo de urbanização, completamente diferente, é um novo conceito de planejamento urbano. A pergunta que fica é a seguinte: depois que a cidade ganhou esse presente e ela viu como é que funciona um bairro inteiro com a rede de energia elétrica rebaixada, sem fio no poste, depois que ela viu um bairro inteiro de iluminação LED, que já vem com ciclovia, que vem com alamedas de pedestre, que vem com um conceito completamente diferente, a prefeitura vai continuar aprovando loteamentos na cidade do jeito que fazia antes, ou ela tem que mudar alguma coisa? Ou ela vai aproveitar que alguém já quebrou o paradigma, alguém já atropelou o planejamento urbano antigo, e a prefeitura começa a colocar como requisito alguns desses componentes, alguns desses novos modelos de urbanização? Esse é um grande desafio que os municípios precisam participar. Eles têm que encarar esse desafio. E a parceria com esses empreendimentos na busca da construção de novos paradigmas de urbanismo é absolutamente fundamental. Tem cidades fazendo isso e eu diria que são cases interessantes para a gente estudar. Mas o mais legal aqui é o seguinte: existem várias cidades implementando projetos de Smart City e que estão precisando de novas ideias. Existem algumas coisas interessantes. Tem uma organização chamada Urban Ideas, é uma startup de urbanismo colaborativo. O site deles é www.urban-i.com. É uma startup brasileira. Eles usam a tecnologia para fazer a população interagir com a prefeitura no desenho das quebras de paradigma de urbanismo, de planejamento urbano. É muito legal. Você entrar no site deles, vai ficar encantado de ver o que é possível fazer em qualquer cidade, quando a colaboração, o urbanismo colaborativo, as pessoas participam da construção de um novo espaço dentro da sua cidade. E o mais legal é que quando as pessoas participam, elas dão as ideias, depois elas ajudam a implementar essas ideias, elas protegem esses espaços contra vandalismo, contra deterioração e até contra alternância político-ideológica na prefeitura. Porque foi uma proposta deles, caramba, eles participaram. Então eles não querem que só porque trocou o prefeito, aquilo que eles criaram seja destruído. Então, ali mesmo a gente vai encontrar vários cases, e o Cidade da Gente lá em Fortaleza é um case muito bem sucedido para esse tipo de urbanismo colaborativo, muito legal. Existem outras situações, por exemplo, a prefeitura, o Estado de São Paulo, acabou de lançar, inclusive até o dia 9 estão abertas as inscrições, para startups que apresentem soluções para os problemas de mudança climática. Eles estão abrindo um edital para que startups, empresas de tecnologia, mostrem que soluções eles têm para problemas relacionados com mudança climática, do ponto de vista de emissões, de matriz energética, de mobilidade sustentável, de cidades resilientes. E essas startups vão apresentar projetos e eles vão poder escolher os projetos que melhor se adequam à realidade. Mas vai pintar muito o projeto. Isso aí está aberto para o mundo inteiro, então vai ter gente de tudo quanto é lugar participando. E o Brasil Lab, que é uma outra organização focada e totalmente orientada para ajudar os poderes públicos, estadual, municipal, a comprar tecnologia disruptiva para implantação em soluções inovadoras de problemas públicos, de problemas urbanos, eles também estão com o edital aberto, estão com a aceleradora disponível lá para startups que têm essas soluções. Quando a gente entra ali, você vai encontrar um banco de boas práticas com inúmeros cases fantásticos daquilo que foi feito, que deu certo, que já provou que tem um bom resultado. E aí, se a gente quiser, de fato, construir espaços urbanos completamente diferentes, falta de oportunidade não existe. Tem um monte de boas ideias para a gente poder implantar. Esse processo é o que eu recomendaria. Em vez de falar aqui de um ou de outro caso individualmente, vamos logo para o atacado. Entra lá no Urban Ideas, entra no Brasil Lab, vocês vão achar um monte de coisa interessante.
Muito bom. E você que está ouvindo aí ficou interessado em saber sobre o Brasil Lab, ele está no nosso terceiro episódio, que foi aqui agora, do nosso podcast, do WWCast. Brasil Lab conta esse case, é um case muito, muito bom aí, que foi citado pelo Silvio. Karina, dá para falar sobre muita coisa. Eu já queria desenvolver todo um projeto de planejamento urbano para o meu bairro aqui, já pensar em todas as iniciativas e pedir o apoio do Silvio para a gente conseguir evoluir, colocar o Danilo como gestor aqui da nossa região para ele poder implementar as iniciativas do poder público e privado e principalmente fazer um bairro, né? Um bairro dos sonhos, esse aí que eles estão desenvolvendo lá em Joinville, que com certeza vai ser mais um case. Aliás, Danilo, já me convida, hein? Pelo menos eu quero ir conhecer quando esse bairro estiver aí na inauguração ano que vem, me convida que eu quero participar dessa inauguração. É uma conversa que rende muito, né, Ká?
Muito, Flávio. Dá até dó da gente encerrar agora, mas a gente também tem que respeitar o tempo dos nossos convidados, o tempo do ouvinte, que já está aí há um tempinho escutando a gente. Mas continuem conectados aí na Welcome Tomorrow, a gente vai trazer mais esses temas. Temas que estão urgentes e que precisam ser debatidos e discutidos, né, Flávio? O futuro das cidades, a gente tem que começar a construir agora.
E se você quer se conectar com o Silvio Barros, o Instagram dele é?
Meu site é silviobarros.com.br, é bem facinho, esse eu nunca vou esquecer.
Silviobarros.com.br é o site, e se você quiser se conectar e saber mais sobre esse bairro aí do futuro que está sendo construído lá em Joinville, né, sobre a liderança do Danilo e de um time maravilhoso lá da cidade. Danilo, qual que é o Instagram?
É cidadedasaguas.joinville, Joinville é com dois L's.
E o seu, Danilo, que as pessoas querem falar com você, não com a Cidade das Águas.
O meu é danilo.pedro.conti.
Obrigado, Danilo, demais. Viu? Prazer enorme te rever, cara. Você é um cara incrível que faz jus à história que você tem construído aí na cidade. Silvio, você é uma mente brilhante aí no poder público. Eu espero que a sua contribuição continue muito ativa para que a gente consiga transformar aí mais cidades dentro desse imaginário, desse ideário que a gente tem, né, de se tornar as cidades um lugar melhor para se viver, um lugar melhor para se conectar, um melhor lugar para a gente conseguir valorizar as pessoas em primeiro lugar. Eu sei que você tem isso como missão e eu quero te agradecer aqui publicamente também pela contribuição que você tem dado, por todas as iniciativas que você tem feito. Karina, obrigado mais uma vez.
Obrigada, Flávio. Obrigada, Danilo. Obrigada, Silvio. Foi ótimo o nosso bate-papo.